Você está ouvindo o ChupaCast? Aqui falamos de tudo, sem saber de nada.
Que nesse momento seja resistente à nossa corrente de ar e o ponto e a guia do caboclo Saravá, com o nome de Deus. Saravá.
E aí, pessoal, estamos começando o nosso 13º episódio do ChupaCast. E hoje nós vamos falar sobre superstições, mandingas e todo tipo de coisa que dizem por aí. Eu sou o Denis e dizem que eu tô ficando careca. E nesse podcast eu tô acompanhado por...
Meu nome é Tom Menezes e eu passo por debaixo da escada, não tô nem... Eu passo mesmo, mano. Não tô nem aí, não, mano.
Eu sou o Fritz e eu ouvi dizer que pata de político dá mais sorte do que pata de coelho.
Vamos começar a vender essa parada aí.
Essa pata é boa, hein?
E nós estamos com os nossos supersticiosos.
Eu sou abacaxi e a única coisa que gordo acredita é no poder da feijoada.
Tem a pata do porco também, né?
Feijoada. A pata do porco. Eu sou o Castor e dizem que passar bosta de galinha na cabeça faz crescer cabelo.
Eu sou argentino e se manga com leite não pode, como é que faz sorvete de manga?
É bem pensado, mano. Como será, né?
E se o pessoal quiser ouvir os últimos episódios do ChupaCast, como que eles podem fazer?
Acessa lá, mano, www.chupessamanga.com, entra na seção ChupaCast, os episódios estão tudo lá, firmeza, fácil, fácil. Ou acessa o nosso super hiper megazord, mano, o canal do Facebook, facebook.com/chupacast.
E clica na seção episódios.
É isso aí.
E se o pessoal quiser mandar um e-mail direto pra gente, como pode fazer?
É só mandar um e-mail pra chupacast@chupessamanga.com.
E como o assunto é e-mail, vamos à leitura de e-mails do último episódio. Bom, galera, chegamos a mais uma leitura de e-mails. Eu tô aqui com o nosso amigo Abacaxi, ele vai começar a leitura dos e-mails.
E aí, pessoal, recebemos um e-mail aqui do Piatina.
Grande Piatina, sempre comparecendo
Piatina,
aqui com a gente.
Piatina, sempre na parada aí, valeu.
Esse mestre. Ele pediu aqui pra gente postar a foto daquele cachorro que nós comentamos nos últimos episódios, que ele faz um serviço pra ele mesmo.
O nome do cachorro é Smeagol.
Ele virou uma cobra, né?
E a gente já postou lá no Facebook já, se quiser dar uma entradinha lá e dar uma olhada e confere a cena bizarra que vocês vão ver. Eu particularmente ouvi o símbolo do Firefox ali, vocês não viram?
Cachorro tatu, né, velho?
Cachorro mestre também. Então ele fala que o episódio tá muito bacana, que ele gostou também do de trânsito, e um abraço aí pra ele.
Beleza, valeu, Piatina. A gente tem um aqui também do JHCN23, que ele se identifica como João Hermano. Fala, pessoal, achei muito foda o episódio de velhos. Acho que coisa de velho é comprar celular e não saber usar.
É verdade.
O pai faz isso.
E ficar perguntando para as pessoas como usa. Valeu, galera, sou fã de vocês.
Temos aqui também o e-mail do Demetrius. Ele fala que ele gostou pra caramba do episódio de coisas de velho e várias coisas que a gente falou. Ele conhece pessoas que fazem isso, ele rachou o bico. Ele gosta bastante do formato do podcast, que é um papo informal entre os amigos. Valeu aí, Demetrius.
Valeu. E aqui também do Marcelo Bueno. Parabéns, galera. Gostei muito. E Hates 5 pra você, Tom Menezes.
Aí sim, Hates 5, mano. Valeu, meu camarada.
Então eu vou ler um post aqui, como diz uma amiga minha, aqui no Facing Bucks, da Mariana Shibukawa. É a Mari-chan, certo?
Saudades da Mari-chan, né?
Falha a memória. Ela postou a foto do frigobar dela, que ela chama de frigobar, que é um carrinho. Parece um carrinho. Carrinho de criança, meu.
Legal, entra lá no Facebook, vocês vão ver a foto. Realmente parece um frigobar.
Ela falou que lá no Japão tem esses carros populares que são compactos e completos em relação a opcionais e... Paga menos imposto, seguro, pedágio. Pô, seria legal se fosse aqui no Brasil, né? Pagar menos pedágio.
Vai pagar, sim.
Um carro mais básico.
Justo. A gente tá com um post aqui também do Marcelo da Parte.
Grande Marcelo da Parte.
Aí, Marcelo.
Ele disse...
Qual parte?
Eu acho que ele já ouviu poucas vezes essa piada.
É, muitas piadinhas. Ele diz aqui, porra, que merda. Eu uso o chapéu Panamá.
Pior que eu conheço ele, ele usa mesmo, cara.
É só o Al Capone, o cara.
Uso bermuda com cinto. Sim, esses de couro social.
Sim, eu tamo junto.
E usa meia na canela. E preta ainda. Parabéns pelo podcast. Porra, Marcelão, dá um jeito nesse estilo aí, velho.
Pô, sem meia fala... preta na canela é foda,
sem
né?
Sem falar na barba de Bin Laden que ele tem também.
Puta cara alternativo.
Gosta de uma repaginada.
Então, vou ler aqui mais um post aqui no Facebook do Nilson Demetrios. Ele falou, valeu por lerem meu e-mail, galera do ChupaCast. Estamos aguardando um novo episódio.
Isso aí, mano. Manda mais que a gente
mais aqui. Boa. Firmeza, mano.
Vamos ler aqui meu e-mail que chegou pra gente aqui da Vanessa de São Paulo. Tá sempre com a gente também aí na parada. E ela falou que muito bom, pessoal. E ela tá falando dos pais dela também, lembrando aqui do episódio de coisas de velho aqui, que já estão na terceira idade e que ela tem percebido que eles fazem coisas que os pais dos meus amigos mais novos ainda não. E falou aqui, citou uns exemplos pra gente tipo ver se concorda. Ir à missa no domingo.
Putz, é verdade, hein?
Eu acho que os pais mais novos fazem isso também, né? Fritz, o seu pai faz isso?
De vez em quando, bem raro, mas faz de vez em quando.
Diminuiu a frequência.
Diminuiu a frequência, sim.
Beleza. Ela fala que eles gostam de se divertir ao ir à feira e relembrar como os preços mudaram. Caralho, mas isso é um bagulho que até nós, né, mano? Porra, esse dia a gente tava falando que o Kinder Ovo valia um real, não foi? Valeu, um brincadeira,
né? Hoje deve ser 50 reais, né, mano?
Não, é muito caro, né?
Pois é, isso aí é, até a gente faz também, né?
É, o Kinder Ovo você deve abrir e vem um iPad dentro, né? Surpresa, é.
Ela falou aqui também que os pais delas ainda acham o Tony Ramos e o Antônio Fagundes os mais gatos da TV.
Isso eu não posso confirmar, porque eu não tenho essa opção.
Você não tem essa opção?
Não,
os caras são bonitos, pô. Os caras são bonitos.
Os caras têm muito dinheiro, né? Muito dinheiro.
Você queria dar uma sapatada neles, Fritz? Eu
dá uma sapatada no Fagundes.
E reagir a qualquer discordância aos direitos dos idosos com a seguinte frase. É, se Deus quiser, você ainda vai chegar na minha idade.
Essa é clássica, né? Clássica mesmo. Um dia ela, você vai ser velho.
Ela mandou um parabéns aqui pelos episódios. Muito obrigado, Vanessa.
Valeu, Vanessa. Valeu.
Temos aqui um e-mail do Fabrício Mariani. Ele manda assim. Fala, galera. Acompanho o podcast de vocês desde o primeiro episódio. Pelo feed do iTunes.
Aí sim.
Ele ouve no celular no trabalho.
Então dá um rate 5 aí, velho.
Criou vergonha na cara de mandar o primeiro e-mail hoje.
Aí sim. Nunca é tarde.
É isso aí.
É sempre tempo. É, mandou aqui muito bom o episódio de Coisas de Velho, que deu boas gargalhadas, como em todos. Que a gente esqueceu de mencionar a coisa mais de velho que existe, que é usar calça jeans e chinelo.
Essa coisa é de velho mesmo.
É de velho.
Quer dizer que vai na padoca, né?
O cara sai 6:30 da manhã, que acorda cedo, né? Coisa de velho. E vai na padaria comprar um pão. Falou que o pai dele, os tios e a avó são todos assim. E que lá no sul, todo velho faz isso. Mandou um abraço e falou pra gente continuar o trabalho aqui, que valeu, tá bacana.
Valeu.
Show de bola.
Recebemos aqui um e-mail da senhorita Sueli Patrícia, mais uma vez.
Sueli Patrícia.
Você vai falar que não combina, né?
Não combina. Se vocês quiserem que a gente avalie os nomes das pessoas pra ver se combina ou não, manda pra gente que a gente lê e faz uma discussão aqui na mesa redonda do ChupaCast e faz a avaliação.
Podia fazer um tema de nomes.
Ela falou, ela também tá parabenizando a gente e dizendo que a gente tá cada vez melhor. No episódio 12, ela falou que se sentiu um pouco velha. Ela não, disse que não tinha notado como o tempo passou e veio assuntos como na minha época e blá blá blá, aquela coisa de velho que a gente já falou bastante. E disse que assistir o programa do Raul Gil é coisa de velho e ir ao programa do Raul Gil, então, piorou, né? Pois é, eu já fui ao programa do Raul Gil.
Nossa!
Pra que vocês tiram o chapéu? Eu acho que o Raul Gil tá pau a pau do Silvio Santos, hein?
Passado, Raul Gil.
Isso é decadência, hein, cara?
O Silvio Santos ainda ganhou um trocado nessa gravação que eu disse lá.
E ela disse que conheceu a Liriel. Alguém lembra? Puta, não sei quem é essa Liriel, né?
Deve ser alguma dessas cantoras de...
Do Raul Gil lá?
De jurados. Liriel! É pela Marli Marley.
E ela disse também que conhecia um cantor que chamavam ele de Anjo.
Puta X, cara.
Ah, esse aí eu lembro, o cara que ganhou, né? O Anjinho. Faz um tempinho já. Ele tinha asinhas.
É isso aí, ela mandou sucesso pra gente. E muito obrigado aí, valeu Sueli.
Valeu. Só valeu. Uma coisa, ela conheceu o Anjo, depois ainda conheceu a Liria. Ela não foi só uma vez.
Bom, recebemos um e-mail aqui também do Henrique Icky.
Não, não gagueja não, a gente não.
Não, não. O nome do cara é Henrique Icky.
Henrique Icky.
Opa, beleza. Vocês são demais. Os podcasts são muito bons. Não perco um, mesmo tendo quebrado o meu iPhone.
Ô, louco,
quebrou o iPhone, mas isso é muita tristeza.
Vai aí uma sugestão. Por que vocês não fazem camisetas com o logo do ChupaCast? Eu compraria, pois o programa é muito bom e é uma maneira de divulgar mais, além da internet.
Sim,
um abraço a todos e continue assim.
Vamos um marketeio aí.
Vamos pensar nesse caso.
Na verdade, isso nunca foi feito porque elas não cabem em mim, né?
Não achamos o tamanho...
O problema é que nossos integrantes não conseguiram usar.
Lona de circo,
né?
Esse tamanho não... Tem que ser tamanho lona de circo extra G, né? Ô, Abacaxi, o circo Stankovic aqui tá dispensando a lona, tá?
Eu já fiz uma reserva.
Já dá pra fazer uma baby look, já, pô, Abacaxi. E nós recebemos mais um e-mail do nosso camarada, mano, Takizaya, mano! É isso aí, velho. Ele mandou um salve aqui de novo pra nós. Valeu. Agradeceu pra gente ler os e-mails dele e que falou que quando tiver o projeto do ouvinte e puder participar, ele tá na fila aí.
Aê, show, Takizaya.
No quiz ele disse que errou 3. Pô, só 3, o bicho tá velho mesmo.
Tá velho pra caralho. Tiozão, hein?
Esse é tiozão top.
Aí ele disse aqui, será que eu tô muito velho ou a cultura é um dom? É, já conversa. Falou que coisa de velho é assistir TV com volume muito alto. Puta, meu pai faz isso, velho. É foda, o volume é muito alto. E disse também que é coisa de velho assistir o programa do Silvio Santos e blá blá blá. É coisa que a gente já contou já, nada demais. E falou que lembra que outra coisa de velho é escutar fita cassete pra ouvir o Ray Conniff.
Ray Conniff.
Nossa, Ray Conniff. Embaçado, hein?
O pior não é esse, é na fita cassete,
não,
né?
Na fita cassete.
Não, eu aposto que o mano Takizaya deve ter aqueles toca-fita que sai inteiro do carro, hein? Não é só a frente.
Entra no restaurante com o toca-fita embaixo do braço, né?
Ele toca-fita Roadstar, né?
Pô, mas peraí, o Bisco Abaca falou, acho que não faz tanto sentido, porque ouvir Ray Conniff, ah, só que na fita cassete, meu, se o cara ouvir isso num Blu-ray, ele é velho também, cara. Tem mil anos isso aí, cara.
Inclusive ele comentou bem isso mesmo. Ele falou aqui que o pai dele já tá usando o pendrive no som do carro, mas com certeza o Ray Conniff tá lá. Outra coisa que ele falou que é coisa de velho é esperar o elevador pra subir só um andar só.
Nossa,
ficar uns 5 minutos esperando o elevador, você pode subir de um minuto na escada, né?
É coisa de velho e de gordo, né?
Sedentários. É isso aí, valeu, mano Takizaya. É nozes.
Valeu, mano Takizaya, todo mundo que mandou e-mail aí. E essa foi a nossa leitura, vamos voltar para o episódio.
Vamos lá, galera, só para começar a falar aqui sobre o nosso assunto, que ele é bem amplo, eu queria começar perguntando para você, Abacaxi, que você é uma pessoa tão estudada, sabe tudo sobre metafísica, e pelo que me consta, você é um especialista muito grande em física quântica. Mas qual que é o lado da física quântica mesmo que você conhece? É mecânica ou nuclear?
Não, é a nuclear. A mecânica eu sou mais ou menos, a nuclear eu sou fora.
Ah, tá. E baseado nos seus conhecimentos de astronomia e astrofísica, explica pra gente qual é a diferença entre superstição, mandinga e crença, cara.
Cara, é simples assim. Superstição é a crença sobre relações de causa e efeito que não se adequam à lógica normal. Ou seja, um negócio que um tonto inventa e outro idiota acredita. Já mandinga é a macumba dos incompetentes, cara.
Como assim?
É, o cara não tem capacidade de fazer uma macumba, ele fala assim, vou fazer uma mandingazinha aqui.
Fazer uma ziquezinha, né?
O cara não trabalha firme e forte no candomblé.
Não estudou, faz uma mandinga.
Amador, né? Não tá conseguindo, faz uma mandinga, né?
E criança é um negócio que o cara acredita, mas ele não consegue provar. Por exemplo, vocês podem não acreditar, mas eu tenho um corpo muito bonito, eu sou magro. Na verdade, eu sou um atleta.
Um triatleta.
Triatleta.
É que alguém fez uma mandinga pra você parecer um pouco maior.
É verdade. Eu vou tirar esse trabalho.
Só isso?
Muito boa a sua explicação. E mediante a explicação do nosso mestre Abacaxi, eu queria saber de vocês quais superstições, crenças e mandinhas que vocês ou têm ou acreditam. Você, por exemplo, argentino, você tem alguma superstição, mandinga, alguma coisa do tipo?
Cara, tem uma mandinga. Quando uma pessoa indesejável em casa, pega uma vassoura, põe virada de ponta cabeça atrás da porta.
Porra, mas se a pessoa ver você virando a porra da...
Não, mas sem a
pessoa ver. Já vai morar nela, já.
Sem a pessoa ver.
Ah, tá,
sem
porra.
A pessoa ver.
Eu sou mais pegar a vassoura e tocar o cara pra fora. Se fosse um rato, assim.
É mais fácil,
sai,
né?
Sai daqui. Então você só consegue fazer isso se for, tipo, algo que já tava certo pra acontecer. Tipo, já tava com o compromisso firmado, né? Isso costuma acontecer com sogras, né? A gente gosta de, tipo, tocá-las pra fora, né?
Mas não precisa ser a porta de entrada, pode ser a porta da cozinha,
a porta pode ser quarto, qualquer tipo de porta, funciona.
Funciona.
Dizem que a porta do banheiro vale também ou não? A do banheiro?
Teve uma vez que eu acho que não funciona, não. Viu?
Se você for no banheiro, você tá com prisão de ventre, né, cara?
Não vou entrar muito no mérito, não, mas acho
ele que... põe perto da porta que ele quer expulsar a pessoa, né? Se funciona com janela? Se funciona com janela, beleza, mas já joga do décimo andar, né?
Eu acho que deve ter alguma contramandinga, viu? Porque teve uma vez que não funcionou.
Uma vez colocou a vassoura atrás da porta do banheiro na casa da minha avó, o Abaca foi lá e deu uma esgurmitada no banheiro. Mas depois deixa foi embora. Sua mandinga ainda foi embora, né? Foi uma mandinga que ele fez. E você, Tom Menezes, tem alguma mandinga?
Ah, uma coisa que eu sempre faço é quando eu acordo, eu levanto com o pé direito. É uma das coisas que eu faço. Mas é meio que inconsciente, assim, já é a perna que levanta mesmo.
Mas você fica ruim se você vai dormir, tipo, num hotel, na casa de alguém, você tem que descer pelo lado esquerdo? Ou você nem pensa nisso?
Não costumo pensar. Se a parede estiver do lado direito, ferrou, né?
Mas você pode virar e colocar, mesmo assim, o pé direito do outro lado.
Mas aí, outra coisa que eu faço também, não sei se dá pra considerar uma crença, uma mandinga, é eu não gosto de dormir com o pé virado pra parede.
Como assim?
Ué, qual o sentido disso?
Se o quarto tem quatro paredes, como que você faz?
Então, é que a minha cama é encostada assim num canto. É. Então tem do lado esquerdo tem uma parede, e onde eu deito com virado com a cabeça tem outra parede. Mas pra trás e pro lado não tem parede, entendeu?
Ah, então o lado que tem parede não pode ter pé.
Não, eu saio pro lado direito porque a parede tá do lado esquerdo.
Nossa, velho.
Embaçado, velho. Embaçado.
Essa é bem complexa.
E por causa disso ele leva uma boa vida.
É isso aí.
Depois a gente coloca um desenho lá no canal do Facing Bucks. É.
E você, Fritz, você tem alguma mandinga ou superstição?
Então, eu sempre tenho que dormir do lado direito da cama.
Como assim?
Cara, eu tenho que dormir virado pro lado direito de onde eu posso sair. Eu jamais fico de costas pra onde eu não posso sair. É meio complicado também, tem que montar um mapa.
É meio complexo isso aí.
Ah, é parecido com o que eu falei, só que fica eu sempre forço o lado esquerdo ser a parede, que é pra eu poder descer com o lado direito,
sim,
né? Pra ter
sim,
o pé direito.
Eu acho que é a mesma
Mas
coisa.
Mas eu não gosto de dormir também com o pé virado pra parede.
Exatamente. Não dá pra fugir qualquer coisa, sei lá, né?
É pra fugir mais rápido.
É pra fugir mais rápido.
Engraçado, afinal, os monstros são rápidos. Pro lado esquerdo.
O que são rápidos?
Os malditos monstros ordinários.
E você, Castor?
Cara, eu tenho uma mandinga que é sensacional, viu? A minha mandinga é acordar cedo todo dia e trabalhar pra não ficar pobre. Essa é a minha mandinga. Se eu não fizer isso, eu tenho certeza que eu vou ficar pobre.
Então você tá rico?
Pode-se dizer que não.
Tá dando certo.
Mas não é pra ficar rico, é pra não ficar pobre.
Pra não ficar pobre, veja bem.
É. Mas se você não é pobre...
Dá pra viver.
Você dá pra viver, né?
Dá pra viver, malandrão.
Safadinho.
E você, Abacaxi?
Cara, eu tenho uma mandinga de que antes de almoçar eu tenho que almoçar.
Você almoça duas vezes?
Então? Eu almoço duas vezes. Isso é bom porque te deixa bem forte e nutrido.
E tira a fome da segunda vez que você almoçar, né?
Com certeza.
E aí o segundo almoço você acaba comendo um pouquinho menos, né?
Não, mas decide. Assim, pra não engordar muito, eu só como a sobremesa no segundo almoço.
Ah, entendi. É justo, faz sentido.
No primeiro rola uma light ou não?
Ah, geralmente uma gelatina, né? Aquele negócio que os caras dão, mas quebra o galho.
Uma gelatina.
Nem pode pensar em chegar.
Eu vou votar
tem algumas superstições aqui que são, acho que, de conhecimento de todos. Eu queria saber se algum de vocês tem alguma dessas aqui. Alguém não gosta de quebrar espelho ou quebrou espelho, dane-se?
É, quebrou espelho é meio perigoso, né? São 7 anos, né?
São 7 anos de azar, né?
7 anos de azar. Mas o bom é que não difere o tamanho do espelho, né? Pode ser um espelhinho de carro ou um espelhinho do tamanho da parede. São 7 anos.
É, né? isso é uma boa,
é,
né?
Justo,
isso
é a melhor parte.
Ou seja, os motoqueiros, então, eles...
Não, pois é.
Eles têm a eternidade de azar, porque eles já quebraram de retrovisor.
Pior que é
as proposital, né? As próximas gerações de filhos deles vão ter tudo azar.
É, então. Será que essa parada se estende aos filhos? Se você quebrar um espelho e morrer antes dos 7 anos, sua família, alguém... herda, sim, herda
o karma. Eu acho que sim, aí você fica devendo, cara. Não pode.
Sai negativo, né?
Então essa é uma superstição que gera um karma.
É, gera um karma.
Ô Abacaxi, o que é um karma, cara? É o cara do interior quando você pede um
karma,
karma aí.
Karma é superstição também, não?
Karma? Não sei, cara. Será que...
Acho
karma...
que é.
É um karma?
Oh, uma karma crença.
Não é. É, o cara fala, se você fizer isso, vai acontecer tal coisa com você pelo resto da sua vida. É um karma.
É um karma, isso.
Sim. Mas dá pra dizer que é superstição também.
Mas aí você acredita ou se for, sei lá, se for uma...
Ah, eu não costumo acreditar, não, cara.
Não?
Por exemplo, se o cara é muito filha da puta, fica quase... O pessoal fala que ele vai pagar tudo e vai ter uma filha mulher, por exemplo. Vai se tornar um fornecedor.
Entendi.
Pode ser um karma.
Entendi.
Mas eu não acredito muito nisso, não.
Ô, argentino,
você acredita nisso, argentino?
Você acredita nisso, argentino?
Não, cara, foi um cara super bonzinho e, no entanto, tem uma filha mulher.
Entendi. Legal. Bom saber desse tipo de coisa.
Fornecedor argentino no Brasil, galera.
E aquela... Tem uma superstição também de... Se varrerem o pé de uma pessoa lá num casa, vocês acreditam nisso daí?
Eita.
Ou vocês já estão correndo lá pra pegar uma vassoura?
É. Acho que...
Cara, quando eu vejo alguma tiazinha da limpeza,
acho que varrendo, todo mundo varreu embaixo.
Acho, mano, que todo mundo varreu meu pé, então.
Tem outra também, que é se você pegar a última bolacha do pacote.
Num casa,
ou, né? É, ou a última batatinha.
É, se você perder, né? Se a bolacha for sua e você não dá pra alguém a última.
Mas não
é
pra primeira, isso?
Não, a primeira você pega a namorada, isso, e a última você não casa.
Ah, isso é um gordo que inventou.
Isso foi um gordo que inventou.
Fabuloso que inventou.
E a baqueia do meio, se comerem entre a primeira e a segunda, e a última que acontece.
Tá liberado.
O cara tira a primeira e a última e come o resto do pacote.
Não, mas eu acho que foi algum gordo que pode ter inventado isso daí, porque você tá comendo o um pacote de bolacha e chega a última, você tem que dar a última pra alguém, cara.
Não, pô, essa
é a mais gostosa, é a primeira e a última, cara.
Pois é.
Você sempre deixa aquela que tem um pouco mais de recheio pro final, né? Você, pô, você tem mais recheio, deixa de cantinho, vem um cara, um filão e pega seu bagulho.
Inclusive, eu tenho uma reclamação a fazer pras empresas que fazem bolacha agora aqui.
Que antiga... Bolacha não, biscoito.
Biscoito. Antigamente, cara, a última bolacha, ela sempre era tripla. Não sei se vocês lembram disso.
Mas eu acho que isso era bug, cara.
Não tinha bug, não, cara. É proposital, é porque era a melhor bolacha. E não tem mais hoje isso daí.
Ah, por isso é que a expressão a última bolacha do pacote.
Ela era tripla, meu velho.
Porra, essa eu nunca tinha visto. Eu tinha visto bolacha tripla com bug. É. Tipo, também é da hora quando a bolacha tá invertida. Porque aquela parte da textura tá
isso
pra recheada, parte, né, da recheada.
Já vi isso também.
É bacana quando tá assim.
Nossa, super legal. Eu adoro quando isso acontece.
É porque é diferente, né? É dos saltos de alegria, né?
Eu tiro até foto quando isso acontece.
Fica a carinha marcada no recheio ali, né?
É legal. É
legal, né, Fritz? É legal.
Que moleque, velho. Pô, dana que todo mundo.
Alguém aí tem alguma coisa contra abrir guarda-chuva dentro de casa?
Cara, mas
isso... goteira, vai fazer
com... É, isso que eu falar, não tem sentido, né?
Lá.
Pra que você vai abrir o guarda-chuva dentro de casa?
É uma superstição não abrir o guarda-chuva dentro de casa?
É, dizem que dá azar, né?
Dá azar, cai tudo.
Dizem que...
Cai tudo, mano.
Acaba o mundo.
Acaba o mundo.
Porra, então a Hebe Camargo deve abrir essa parada todo dia em casa.
Caralho.
Cai tudo. Eu ouvi falar que a casa cai, o prédio cai, o negócio é feio. Nossa,
caraca, velho.
Eu ouvi dizer que traz chuva, né? Quando você abre o guarda-chuva dentro de casa, porque que traz
vai chover
chuva
na sua cabeça.
Vai chover?
É, não sei.
E como que você faz pra parar a chuva?
Dança
pra
chuva,
parar
a chuva, né,
velho? É. Você fecha
o guarda-chuva da chuva, é pra chuva.
Chuva, né? Guarani lá.
Você para a dança da chuva.
E alguém tem alguma mandinga, se tiver chovendo, como que faz pra parar a chuva?
Cara, Eu fecho o guarda-chuva dentro de casa.
Pela lógica. Não tem uma parada aí que você tem que jogar o sal na chuva, colocar um ovo pra Santa Clara?
Ovo pra Santa Clara?
É, tá, você vai jogar sal na chuva, vai parar, sim, com certeza.
Ovo pra Santa Clara na hora, mano.
Falando em Santos, tem também aquela parada do Santo Antônio, né? O Santo Casamenteiro, tá? Tem,
como então... é que é essa? Você que tá precisando casar. Meninas, vou comprar, casar com o Menezes,
vou comprar um santinho, vou comprar um santinho, Santo Antônio, e colocar na carteira, pra ver se ele me ajuda.
Não tem também que as mulheres pegam o santo e viram ele de ponta cabeça no copo com água. Água, né?
É.
Qual que é esse santo?
É esse aí, é o Santo Antônio.
É esse aí, é pra casar. Tem o Santo Expedito também, né? Das causas perdidas, não tem um lugar assim?
Santo Expedito.
Você tá precisando de um desse lá no trabalho lá.
É, na boa, as causas impossíveis, né?
Alguém aí tem algum problema em passar embaixo da escada?
Eu sabia que eu passo por cima, mano.
O abaca geralmente ele não.
Ele não passa, cabe, ele não passa.
Um dia que eu passo, eu derrubei a escada.
Mas eu acho que essa crença é justamente por isso, né? Pra não passar um cara um pouco desajeitado e derrubar um maluquinho.
Não
que
é
tá
ao
em cima
contrário,
pra
se você estiver passando embaixo da escada, nada cair em cima de você.
Também.
Será que não tem esse tipo de
olho? É, o azar é esse, né? Cai um alicate de pressão.
Pedreiro, né?
Uma lata de tinta na cabeça.
Não, é
azar. Assim, não, se o cara tá usando a escada pra pintar a parede, por exemplo, não dá pra passar por baixo.
Mas você não sabe o que o cara tá fazendo. O cara tá na rua, por exemplo.
Ih, você é cego, mano? A escada não é tão grande assim, não. Você consegue ver o cara.
Escada Magirus, por exemplo.
Será que isso... Cara,
escada Magirus,
será que isso saiu?
Inclusive, a gente encontra uma escada dessa todo dia na rua.
O cara acha que não, mas tá pegando fogo. Não, eu quero pintar essa parede aqui.
Vai saber, o cara é vizinho do bombeiro, né?
Mas será que se aplica a escada Magirus, andaime, tudo que uma pessoa pode fazer?
Ah, eu acho que aplica, hein, cara.
Aplica?
Aplica. Não, porque eu não passo debaixo da escada.
Eu também não passo, cara. Eu também não passo.
Assim como eu também não atravesso uma autoestrada sem olhar pros lados, né?
Porra, isso aí.
Porra, caralho, né? Eu esperava que você fizesse isso. Mas me fala uma coisa, cara. Eu acho que é meio instinto. Você vê que você vai atravessar uma rodovia, por exemplo. Normalmente, determinadas pistas da rodovia só tem um sentido. Não é meio natural você olhar pros dois lados antes de atravessar?
É verdade.
Olha, eu nunca tinha pensado nisso, viu?
Alguém aí mais não passa embaixo de escada?
Cara, eu passo tranquilo, meu. Não tem problema nenhum.
Cara, eu não passo. Eu tento evitar, porque se acontecer alguma coisa, pelo menos eu tenho certeza de que não foi por causa da escada.
É verdade.
Ô, Baga, você tem uma folha de louro na carteira?
Não tenho, cara, mas já colocaram
pra
lá...
Pra fazer molho, você põe, né? Você vai no restaurante, o molho tá meio ruim, você pega e põe uma folhinha de louro,
né? Dá uma amassadinha, né? O que eu tenho na carteira é um pouco de queijo ralado, que a gente nunca sabe que vai pintar uma macarronada, né?
E nem todo restaurante fornece queijo, né?
Normalmente a porção de queijo é extra.
O Abaca vai no Burger King e perguntou pra ele, queijo extra? Ele, não, tenho na carteira.
Tenho no bolso.
Não, outro dia eu fui no restaurante e o cara falou assim, senhor, eu gostaria de couvera. Eu falo, não, eu trouxe o meu aqui, ó.
Pegou só pra uma pizza. Uma
bandejinha com pão, né? Tem... Molinha de sardela.
Alguém já ouviu falar naquela crendice popular também de que se você fizer uma careta e bater um vento, você fica travado?
Puta, é verdade.
Eu acho que aconteceu isso com o Tom, hein?
Quando ele era pequeno.
Tô com essa careta até hoje, cara. Mas e a Abaca, sua mãe falava isso pra você? Ou ela deu uma modificada e falou assim, olha, você não pode fazer careta e abrir a geladeira? Você fica com medo. Esse não foi o seu primeiro regime?
Não faça careta porque senão você não vai comer.
Mas sabe que tem um fundo de verdade isso aí, né? Se você tomar um banho quente e sair no vento frio, realmente entorta.
Normalmente você se fode quando você faz isso, né? Você vai ficar resfriado,
um cara
coisa.
Tem derrame, né? Mas não tá fazendo careta.
Menos pior que ser a cara torta.
Mais leve é a caretinha, né?
A cara torta é ruim quando fica pra sempre, né?
Ah, mas tem plástica, Tom, não se preocupa.
Vou ver se o podcast dá dinheiro pra fazer uma plástica.
Denis, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Essa verruga que você tem no dedo é porque você apontou pra uma estrela?
Eu tava contando estrelas na madrugada e fiquei cheio de verruga no dedo. alguém aí não gosta de ver chinelo virado de ponta cabeça?
Putz, isso mata a gente, né, cara?
Mata, né?
Mata, isso mata. Acho
que... É a maior causa de morte, frente de câncer. Deve ser essa porra aí, cara.
Chinelo virado é um perigo.
Chinelo virado é foda, velho.
Eu não tô nem aí, não, mano.
Não?
Não.
Chinelo, tá virado, chinelo virado faz a mãe do dono morrer.
É mesmo?
Porque a mãe passa, não viu que tá um chinelo ali, escorrega e cai. Tropeça no chinelo, né?
Ela tropeça e bate com a cabeça na quimia, né? Do
eu não gosto de chinelo virado porque quando eu vou pôr, eu quero só pegar e enfiar o pé, né, cara? Não quero ficar desvirando o chinelo.
Não, então, mas depois não, tá virado de ponta cabeça.
Se você, então, vê ele virado, o que você faz?
Eu desviro.
Então você teve esse trabalho independente de pôr o pé lá nele.
Não, não entendi também. Não,
ele virou o chinelo antes ou depois? Quase
ele virou por algum outro motivo.
A preguiça é na hora de colocar o chinelo.
Antes ele não é preguiçoso, ele é um atleta. Ele pratica exercícios, ele faz
tudo. Tem que abaixar, às vezes, pra virar o chinelo. Você desvira com o pé mesmo. Né?
Normalmente, quando você vai pôr o chinelo,
baixar, você tá louco, velho?
Não.
No meu caso, se eu vou pôr o chinelo, é porque eu vou sair do quarto.
Porra,
vou andar, então.
Se não abaixa pra virar o chinelo.
Eu não tô com preguiça.
Nem pau, cara. Só vou abaixar se tiver uma torta no chão.
Cara, o abaca é aqueles assim: se cair uma nota de 20 do bolso dele, ele não abaixa pra pegar, não compensa.
Agora, se cair uma bala bater top, o cara sai correndo.
Não, abaca. Se a gente tá com preguiça mesmo, a gente nem olha pro chinelo, né, mano? Deixa ele lá virado, já
certeza,
era.
Certeza, vou descalço.
Vai trabalhar descalço, inclusive.
Bate um rolamento ali, né?
Alguém aí na hora de passar na frente de uma macumba pede licença? Ou...
Licença?
Ou sou só eu que faço essa porra?
Eu faço isso daí você também. São duas frases características pra isso.
Como que é?
Ou você fala da licença macumba.
Licença macumba? Ah, você tem que especificar que é pra macumba.
Licença macumba. Só...
Agora se for uma senhorinha, você fala a mesma coisa.
E você não vira as costas pra macumba. Você fala licença macumba e passa na frente. É
você tem que passar de frente pra macumba.
De frente pra macumba. Ou uma outra coisa que você pode falar também, que as pessoas usam bastante, é você fala assim: sangue de Jesus Cristo tem poder. Você vai passar, sangue de Jesus Cristo tem poder.
Segue repetindo.
Essa também é bastante usada.
Mas, Tom, me explica uma coisa. Normalmente um despacho, ele tá numa esquina.
Sim, ele tá na esquina.
Mas se você vai cruzar a esquina, você vai dar as costas pra macumba.
Não, cara, você fica de frente, atravessa toda a esquina, dá a volta na esquina, você anda mais.
Mas e se você tiver de carro, cara?
Aí você nem vai ver, eu nem vejo a macumba.
Você não vê a macumba?
Não, sai andando.
Mas aí também não conta, né? Se não, não vê, conta. Não precisa pedir licença.
É, né? Eu não vi.
Mas e você, abaca, se rolar uma fominha, você mata aquela farofa?
A farofa não, né, cara? Mas o frango acho que dá pra matar.
É que é mal passado o frango, né, geralmente.
Cara, eu não. Quando eu vejo tá uma frio, macumba, eu venho correndo e dou uma bica e grito: chuta aqui a macumba. E aí o cara tá bebendo e toma.
E as macumbas tem as bebidas da hora, sempre um vinho.
É uma cidra,
né?
Cidra,
né? Cidra de boi, né? Cara, eu não peço licença nem pra furar a fila do banco, imagina, pra passar na frente da macumba.
Sinto na fila do idoso, né?
Ainda fura a fila, ainda fala pro velho: sai fora daí, ó, velho.
Tá, sai andando aí, esse que eu fico nervoso.
Tem uma aqui, cara, que eu não acredito, mas depois que eu fui pesquisar, eu acho que dessa porra deve acontecer com a minha carteira, cara. Que tá falando aqui que deixar a bolsa ou carteira no chão faz o dinheiro ir embora. Porra, minha casa deve viver no chão, cara. Né?
O dinheiro sempre vai embora, né?
É bater na lei, cara, realmente.
Eu sou a mosca.
Tom Menezes, sua mãe gosta de ter enfeitezinhos em casa, esse tipo de coisa?
Gosta, tem.
Gosta. Ela tem elefantinho virado de costas pra porta?
Não, ela não tem elefantinho, mas sempre que ela faz aquelas viagens dela, por exemplo, pra Aparecida do Norte, ela vem com aqueles presentinhos pequenos, que vem tipo uma prancha escrito: você esteve em Aparecida do Norte e tal, e ela tem vários. E
pô, tá... Mas só você dá check-in no Facebook, não precisa comprar isso, né?
Pois é, cara, pois é.
Será que você esteve no lugar?
Ela gosta. É que minha mãe não tem Facebook, né, mano?
Ah, tá. Facebooks?
Facebooks. Ela não tá atualizada nesse quesito tecnologia, né, mano?
Mas aí aqui em casa tem esse tipo de frescura, que a patroa não gosta de elefantes que não estejam com as costas viradas para a porta. Vocês podem ver a
que base, o abaca nunca fica virado.
O abaca senta de costas na porta. Pra gente não ter azar aqui no podcast.
Mas tem que ser número ímpar, né?
Uma cadeira reservada.
Os elefantes?
Puta, fudeu, porque tem dois aqui em casa, né?
É você e o abaca.
Ou quebra um ou compra outro, cara.
Tem uma parada também de Buda, né? O Buda tem que estar sempre num pratinho com arroz pra não faltar comida.
É. Ah, é. Tem moedinhas e tal.
É, né? Sempre tem que ter um pão junto com arroz. Já viram esse negócio aí?
Isso aí eu não conheço, desconheço. Não,
desconhece. Você falou de carteira, eu lembrei de uma. Eu lembro quando eu ganhava carteira, sempre eu ganhava com dinheiro, porque era pra dizer que a carteira sempre tem que ter dinheiro dentro, que é pra não faltar. Eu falei, lógico, se vai ter dinheiro dentro,
não vai faltar mesmo. Né? Isso é
óbvio, né? Só que você não pode tirar, então também você não vai gastar, porra.
Que nem, você tem sempre que ter dinheiro na sua conta, pra nunca faltar.
Pra nunca faltar. É, é óbvio.
Tem um aqui que eu acho que todo mundo deve pelo menos conhecer, que é aquele lá, brindar sem beber é o que, Tom Menezes?
7 anos sem sexo.
Ah, fazer amor.
Quase. Sete anos sem dar uma sapatada.
Boa, abaca. Você não costuma brindar, não, né?
Não brinda, não brinda.
Pra quem não sabe, o abaca não bebe.
Não bebe, não pode.
Não. Eu não acho que precisa falar isso. Ô, abacaxi, com todo o seu conhecimento... O que que você faz? Você tem costume de bater na madeira quando, sei lá, acontece alguma coisa ruim ou alguém fala, ah, não sei o que, tal pessoa vai morrer, você vai lá e dá 3 batidinhas na madeira ou foda-se pra você?
Cara, eu quero que se dane isso aí, meu. Eu não acredito em nada disso.
Ah, quando ele entrou aqui no apartamento, ele bateu na madeira. Conta isso.
Bateu na porta. Bateu
na porta, né?
Continua batendo até agora na cadeira de madeira.
É desconfortável. Alguém acredita nisso? Alguém bate na madeira?
Então, eu não bato, mas eu sei de onde surgiu essa superstição.
Da onde, Fritz? Explica essa, Fritz.
Explica. É o seguinte, os índios, eles... Quando ia acontecer alguma coisa ruim... Não sei se os índios daqui, mas... Bom, enfim...
Algum índio.
Eles acreditavam que as divindades moravam dentro das árvores. E aí eles batiam na árvore pra invocar essas divindades e pedir a proteção. Então, teoricamente, a gente tinha que bater em árvores. Não em madeiras, porque ali não vai ter nenhum deus.
Então, né? A madeira processada já matou o deus.
Já matou o deus. Então, pra gente não serve mais.
Então, foda-se.
Faz sentido, hein?
Faz sentido.
Então é bater na árvore.
Bater na árvore.
Com a cabeça.
Ô,
de preferência.
É verdade que aquele último tsunami que teve foi porque o abaca foi dar uns pulinhos pra São Longuinho.
Foi. O abaca tinha perdido a chave do carro, deu 3 pulinhos pra São Longuinho e deu a merda que deu no Japão. O abaca tava de férias lá perto da região do Havaí, né?
Deu 7 unguinhos no Réveillon.
Mas alguém... engraçadinho.
Eu tenho certeza que todo mundo já, porrada, na hora que precisou procurar alguma coisa, pediu pra São Longuinho. Hoje, cara, eu sinto muita falta quando eu tô em casa, e cadê a chave do carro? Eu sempre procuro um teclado pra apertar um Ctrl F, velho. Só você gosta. Chave do carro, devia te falar onde tá, né?
Pois é, cara.
Faz falta.
Mas você já não se sente um idiota lembrando que você pulava mesmo?
Ah, cara. A gente faz tanta coisa idiota, tipo esse podcast. Ainda fica com vergonha?
Meu som longuinho é minha mãe, cara. Eu falo, mãe, cadê tal coisa? É, ela tem que me falar.
Não, é, realmente ela tem um dom absurdo pra encontrar as coisas. Né?
É por causa disso que eu não abandono a minha mãe de jeito nenhum.
A primeira coisa que ela fala é, já procurou?
É, você já olhou. Engraçado que você, independente de ter procurado, sempre fala, já revirei todo o quarto, não encontro.
Ela fala assim, olha lá de novo, aí quando você vai olhar, tá lá, em cima de olhada. Né?
Santo Cristo, que magia é essa?
É mandinga de mãe. Mandinga.
Putz, realmente, quando mãe fala, meu, não adianta, velho.
Acontece.
Puta, mãe é foda, velho.
Principalmente quando ela fala pra você não sair, né?
Ela fala, filho, não vai fazer isso que vai te acontecer tal coisa. Você, não tem nada a ver. Aí vai acontecer.
É, dá nada.
Acho que toda mãe deve ter um, sei lá...
Sexto sentido,
um espírito zombeteiro junto com ela, que fala
as coisas... A mãe é o cavaleiro do zodíaco, né? Tem o sétimo sentido.
Isso é zica. Zica de mãe.
Zica de mãe.
Cara, alguém aí tem medo de Sexta-feira 13? Não do filme, Fritz. Não do filme.
O Jason é embaçado,
já fala pra não mexer com essas coisas, não. É, geralmente costuma dar zica, né? Eu não gosto.
Não gosta de Sexta-feira 13?
Não me gusta.
Aqui em São Paulo é mó zica, toda Sexta-feira 13, porque é sempre trânsito.
E chuva, né? Trânsito e chuva, que é pra fuder. E chuva em São Paulo é igual a energia elétrica, zero, 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 zero. Essa porra para de funcionar.
Essa porra é a mulher do sapo.
A mulher do sapo para de funcionar.
Mas alguém aí sabe a origem do Sexta-feira 13? Por que que é a Sexta-feira 13 ainda?
Existe origem pra isso aí?
Cara, não sei, não sei. Então, o pessoal que tá ouvindo a gente podia explicar, né? Pra gente, já que a gente fala de tudo sem saber de nada, é. Só pra dar uma explicaçãozinha pra gente de por que que a Sexta-feira 13 tem algum tipo de problema.
É que 13 é número cabalístico, não é?
É, mas por que sexta-feira?
E o que é um número cabalístico? Não, não, não sei, fica aí, fala aí pra galera aí, mano. O que é um número cabalístico?
Sei.
Não sei. Meteu a mala e não sabia o bagulho. Que moleque, Fritz. Ó, o abaca.
Essa é a explicação. Número cabalístico é um número primo com mais poder. Entendeu?
E aí, Fritz?
7 é forte também, né? O 7 e o 13 são embaçados. Né?
Você acredita nisso?
Acredito, mas o meu predileto é o 8.
É o mais 8. 8 não é nada.
8 não é. Primo.
Só é paro, só. Né? Mas por que você gosta do 8, Fritz?
Ah, sei lá.
É que um quando deita ele é infinito, né?
Também. Ah, ele é par, né? Par é embaçado.
Ah, número par são sempre melhores.
São sempre melhores. Eu prefiro os pares.
Discordo.
Cara, na escola eu não gostava de ser número ímpar. E eu acho que eu nunca fui número ímpar. Eu acho que eu sempre fui número par.
Número? Como assim? Tipo, na chamada?
Na chamada, 1, 2, 3.
Você contava? Você contava quantos amiguinhos tinha antes?
Cara, na verdade, pela a minha letra ser a letra D, eu não corri esse risco. Mas tenho certeza que o Fritz pode ter acontecido esse tipo de problema com ele.
Acho que o Fritz já foi 24.
Vou te falar que foi mais de uma vez. Né? Eu queria ir para um outro segmento agora, superstições com comidas.
Aê,
já que a gente tem um especialista nisso aqui com a gente. Ô, Abaca, o que você pode falar pra gente do nhoque da fortuna? O nhoque da sorte?
Cara,
nhoque
esse é muito fortuna. Bom, só que as pessoas fazem da forma errada.
Ah, como que é a certa?
Que geralmente as pessoas fazem no dia 28, não, você tem que fazer...
É 29.
É, todo pessoal faz no dia 29, você tem que ter, fazer todo dia que termina em 9. Então 9, 19, 29... Aí vai dar certo, por isso que as pessoas não conseguem.
E tem dado certo pra você?
Com certeza.
E o que você faz? Você coloca uma nota de dinheiro, alguma coisa embaixo do nhoque da fortuna? Ou pra você só de comer já é o nhoque da fortuna?
Não, você tem que... Depende do número da nota. Se você colocar uma nota de 2, você tem que comer 2 pratos de nhoque. Se você colocar uma nota de 5, você come 5 pratos de nhoque.
A vaca já vende uma nota de 50.
Né? Eu tô milionário, né?
Eu achava que nhoque da fortuna é nhoque que você come no fazano, mas beleza.
Que caro pra bolo, né?
Nhoque da fortuna.
400 pau, nhoque.
Alguém tem mais alguma superstição assim com comida? Tipo, comer lentilha no final do ano, alguma coisa do tipo?
Ah, isso tem, sempre, né?
Sua mãe te obriga a comer lentilha?
Me obriga e não pode pôr o pé no chão ainda.
Ah, não pode pôr o pé no chão?
É, tem que estar meio flutuando ali, senão dá zica também.
Então o anão deve ter sorte o ano inteiro.
O anão tem sorte
o ano
inteiro.
Toda vez que ele come lentilha, ele não tá com o pé no chão, né?
Uma superstição forte que tem com comida lá em casa, lá, eu não sigo, mas minha mãe segue firme. Quando acaba o carnaval, assim, começa uma época lá que o pessoal chama de quaresma. E lá ela não come carne, cara.
Não come carne?
Não. É só peixe e frango. Engraçado que frango devia ser carne, né?
É, frango. Não é? Pra mim é carne.
Carne vermelha.
Carne branca.
Carne vermelha, é. Os bifes e tal.
É, ruim é que você se ferra também, né?
Não, ela faz. Existe a regra, tá definida e clara.
Tipo, você.
A regra é clara. Eu como carne.
Eu já vi isso aí mais com doces. Pessoal, não pode comer chocolate até a Páscoa.
Cara, eu já ouvi falar que se você comer muito chocolate, você engorda. É uma superstição também.
Abaca? Abaca?
Silêncio.
Ô, Abaca, você ainda na parte das comidas, quando cai o seu pãozinho no chão, você dá uns beijinhos nele e... pedindo desculpa para Nosso Senhor? Ou não? Você só dá uns beijinhos pra tirar as bactérias e manda pra dentro.
Não é beijinho, você dá aquela sopradinha, né, cara?
Fala que não mata,
engorda. Comida,
exatamente.
Por isso que eu tô desse tamanho. Forte,
que não mata, engorda.
É tipo uma proteção divina.
Tipo, a Abaca é a prova viva disso, né?
E também, não sei se é uma superstição, mas toda vez que o pão com manteiga cai, mas ele cai com a porra da manteiga no chão.
Não, é, isso é invariável, né? Não tem jeito.
É obra do capeta isso. E aí tem aquela história lá, né, que o gato também sempre cai em pé, né? Então se você amarrar um pão com manteiga num gato e jogar ele flutua...
Será que acontece isso?
Pode ser, mas...
Você não sabia dessa?
Não, tinha imaginado.
Isso com um gato preto, ele vai flutuar, você vai ter azar, é isso?
Pois é, cara.
Vai flutuar te dando azar.
A gente não falou de gato preto, né?
É, gato preto, né?
Gato preto,
é. Isso é a gatinha morena, hein?
Olhou. Isso tinha uma brincadeira uma muito boa no passado, era o Gato Mia.
Gato Mia.
Gato rapaz. Mia, embaçado, Gato Mia.
Gato Mia. Da hora,
tá, da hora, só que não tem nada a ver com superstição, né? Na verdade, tem uma superstição, né? Pegar gostosa, pegar gostosa, pegar gostosa.
Gato Mia era a oportunidade de ser
uma mandinga, né?
Com a mão em algum lugar
que você não tinha, não. Mandinga forte.
O Gato Mia era uma oportunidade que você tinha que pôr a mão onde você não poderia pôr, né?
Exatamente. Sem ser repreendido.
Sem ser repreendido.
Não sei porque os moleques sempre se combinavam. Vou botar naquele lugar e não vai lá. Você sabia exatamente onde você não podia.
Quem vai, quem vai jogar na direita, quem vai jogar na esquerda. Era praticamente um time de futebol. Já tava, cada um jogava na sua posição, né?
O, e um que nosso amigo Castor aqui deve ter, por ele ser meio, acho que, ríspido com as pessoas, é ferradura.
Minhas ferraduras são sempre bem polidas.
Alguém aí já foi em algum lugar que tinha uma ferradura pra dar sorte? Porque eu acho assim, cara, se essa porra de ferradura dava sorte, o cavalo não puxava a charrete, né?
É verdade.
Deve ser meio estranho essa porra aí, né?
Realmente. Acho que não dá sorte, não, mas isso é mais comum no interior, né?
É que tem que andar com ela no bolso, né?
Caralho, velho.
Louco, maluco.
A calça vai lá no joelho, mano.
É, tá meio aqui no negócio.
Cara, tava lendo aqui um negócio interessante sobre o número 7. A gente já tinha falado do número 7.
Que é um número cabalístico e ninguém sabe o que é um número cabalístico ainda.
Então,
né?
E além de ser um número sagrado, perfeito e poderoso. Ele é considerado um número mágico por muitas pessoas e ele aparece várias vezes na história. Por exemplo, são os 7 sacramentos, são 7 pecados capitais, são 7 notas musicais, são 7 maravilhas do mundo antigo.
7 cores do arco-íris.
São 7 virtudes, 7 pragas no Egito, são 7 dias da criação e foram 7 os imperadores assassinados em Roma.
Ô louco, 7 é um bom número então.
Da hora o 7.
E hoje eu acordei 7 horas da manhã.
E além disso, você tem que pular no Réveillon quantas ondinhas, Abaca?
São 7 ondinhas.
7 ondinhas,
sim,
cara. 7 ondinhas.
O Abaca só pula 2, porque depois da segunda já começa o tsunami.
Tô cansado, né?
Agora eu não sei porquê, tá escrito aqui que a gente pula 7 ondas no Réveillon e 70 vezes 7 é a conta do perdão.
X.
Conta do perdão?
70 vezes 7?
Se você viver até 70 anos, você vai ter pulado 70 vezes 7, vai estar perdoado.
É verdade.
Não, embaçado essa daí, mano. Caralho! Eu tenho que começar logo bebê, né, mano? Pula a criança.
Vai pulando.
Tá com a criança no mar, né?
Tá com a criança no mar.
Vamos agora um pouco pra parte das crendices populares, das coisas que dizem por aí. Eu já ouvi dizer que dizem por aí que coçar a mão, coçar a palma da mão é sinal que você vai receber dinheiro.
Olha, eu nunca passei por esse sintoma, então eu não posso confirmar.
Cara, pra mim isso é sinal de sujeira.
Falta de banho. Isso.
Falta de banho.
Eu ouvi dizer que coçar a sola do pé é frieira.
Eu ouvi dizer também
coçar a cabeça é piolho.
Eu ouvi dizer também que quando a orelha... Tá quente é porque alguém tá falando de você, não é?
Ah, isso aí eu já ouvi,
já ouviu,
é verdade isso aí.
Isso é verdade?
É verdade, certeza.
Por quê?
Não, acontece comigo.
Explica pra nós aí.
Não, é, às vezes você tá lá com a orelha vermelha e tal, é que estão falando, né?
Mas você aí... é inteiro vermelho, Fritz.
Parece um camarão.
Agora tudo faz sentido, né? Mas aí o que você faz pra parar de falar com você?
Ah, não tem jeito, você tem que achar o foco,
não,
né?
Não é, cara, eu já ouvi um que você morde a gola da camisa que mordem a língua.
Eu já vi nego fazendo isso aí mesmo, mano.
Você normalmente é falando de você, sim, porque você dá um upper no queixo do cara que ele morde a língua também.
Uma outra forma, bem natural.
No queixo do cara.
Uma parada meio de voodoo, né? Você morde a camisa e o maluco morde a língua. Legal, Rorro, tentarei. Ouvi dizer de espirro também, né? Quando você começa a espirrar,
espirros duplos?
É, espirros duplos.
É que o espírito tá querendo sair?
Eu não sei. Não
sua deve alma ser, tá querendo deixar
essa porra dói pra caralho. Acho que como eu tô um pouco acima do peso, a vaca deve passar por isso. Toda vez que eu espirro, eu tenho dor nas costas, cara.
Cara, pra mim às vezes dói a barriga, né?
Também tá cheia, tá sempre cheia a barriga, cara. Vai doer.
Explica aí, Frito, você não explicou do espirro aí, você ia vir com uma, toda uma teoria, né, velho?
Não, eu vi no Dragon Ball isso aí.
No Dragon Ball? É.
Dragon Ball. O Goku meteu uns espirros lá, ele falou que tava falando dele, realmente tava, mostrou lá a Bulma, tava falando dele. Então acredito.
Você voa na nuvenzinha dourada também, né?
Tem um aqui também que tá falando de gato de novo, né? Voltando a falar de gato. É, tem uma explicação, né? Fala que os gatos pretos acreditavam assim, que eles eram bruxas transformadas em animais. Agora, eu só não entendi por quê. Se dá azar cruzar com gato preto, os míticos dizem que ter gato, gato preto em casa atrai dinheiro.
Atrai?
Pô, não faz sentido. É meio não faz sentido, né?
É, seria sorte, né?
É, tipo, acariciar gato traz boa sorte.
Mas, o Denis, o do gato não é atravessar o caminho do gato?
Sim, então, porque diziam que eles eram bruxas.
Então, quem manda na casa é o gato. Ele tá andando e você só atrás dele.
Tem que viver atrás do gato, né?
Tem que viver atrás do gato. Ele. Atravessou, mano, já era, perdeu o dinheiro.
Se não pode com eles, junte-se, né?
Isso foi uma gatinha.
Uma gatinha
preta.
Morena.
Aí passa por cima. Aí você vai ter que passar por cima.
Cara, a gente passa o carro.
E não na frente.
Vou ter que passar o carro, pô.
Passar o carro.
Dizem também que se ficar se admirando em espelho quebrado é pior, cara. Porque diz que quebra a sua alma.
Putz, cara, nossa, isso é grave. Meu,
isso é grave.
Caralho. O cara dá penso assim, né?
Quebra a alma do cara. Tem que amarrar uma fitinha, né?
Precisa colar de novo a alma do cara.
E se você quebrar um espelho que já tava quebrado, será que duplica? Ou
você vai fazer o quê?
Quebrar um espelho que já tava quebrado.
Acho que aí foda-se, né?
Aí já.
Não, como é que você vai quebrar um negócio que já tá quebrado?
Ah, mas
não,
pode ser tecos grandes. Você
quebra mais, né?
Tecos grandes, não sei.
Já tá quebrado, cara.
Acho que vaza alguma maldição desse peito, né?
Sai, né? Sai sim. Um líquido que se pegar na sua mão.
Quem já nasceu em agosto?
Eu.
Agosto é mês de desgosto, não falam isso?
Mas do cachorro louco.
Mês do cachorro louco.
Eu nasci em agosto, e agora?
Você tá na roça.
É cachorro louco, né?
Daí você tira a sua personalidade tranquila e serena.
Pois é. Eu sou tranquilo e serena, eu sou mavon só.
Alguém tem aquela mania de jogar sal pelo ombro esquerdo quando chega num lugar diferente?
Isso
eu nunca vi isso aí, mano.
Isso eu nunca vi falar.
Com sachêzinho. Isso o cara vai de mim ficou sem ver por 2 dias.
As mandinhas de jogar que eu já escutei falar foi jogar tomate pra você, tipo... Você joga tomate na cabeça da pessoa, que é pra dar azar pra ela, né?
Tomate? Falado.
É,
tomate,
cara. Véio. Principalmente quando você tá com raiva da pessoa, que é pra deixar ela bem suja mesmo. No meu caso, você foi pensando nisso. Ou você joga arroz nos recém-casados, que é pra dar sorte, né?
Mas acho que é pra escorregar essa porra, que essa merda escorreu pra caralho no chão.
Você quase caiu, Denis?
Não, porque não jogaram no meu, mas já quase caí na frente da igreja no arroz, já. Sabe aquele sapato com sola de couro?
Sola lisa.
Você pega o pé em cima do arroz, você dá aquela patinada.
Ó, pessoal, e tem uma coisa que minha esposa não deixa eu fazer. Ela vai até contar aqui pra gente, que é sobre a banana. Por favor, explique o que acontece com a banana. Ela é quem não conhece, ela é de Araraquara, do interior. E lá o pessoal tem essa crença popular que diz a respeito às bananas. Que qual que é?
É o seguinte, pessoal. Banana de dia é ouro, de tarde é prata e de noite...
O que a banana tem a ver com isso, cara?
De deve ser ouro, porque essa de porra de gesto à noite, né?
Que mata.
Que lixo isso.
De noite é nanica, né? Que só sobrou nanica, porra. Prata, ouro ou manica.
Prata, ouro e nanica, pô,
mas,
né?
Mas sei tem lá. Essa, né? Por que a banana nanica chama nanica se é a maior que tem?
É maior que a prata, cara.
Tem a banana maçã também, vai.
E a banana da terra? Ela tem areia junto dela.
A banana da terra é a minha farinhenta. É. E pior que ela dá no pé, não dá na terra, né? Numa raiz
o bagulho. É, uma banana empanada, né?
Falei que.
E com mussarela.
Banana com mussarela.
E a banana com mussarela. Ô, Tom Menezes, você acredita naquela história de quem passa embaixo do arco-íris vira mula sem cabeça?
Ô, louco, essa eu não conheço, cara.
Essa eu não conheço. Inclusive, eu nunca consegui passar debaixo de um arco-íris.
Não?
Não. Porque eu sempre vejo ele longe, né?
Você nunca viu ele perto?
Ah, tem vezes que reflete na água, né?
O arco-íris.
Aí, beleza, mas como é que você vai passar debaixo da água?
Nadando.
Os submarinos
passam. Não, mas é aquelas poças no chão, assim. Eu já vi o arco-íris nelas, mas... Acho que não dá pra passar por debaixo do arco-íris, né? Bom, eu nunca consegui fazer isso aí.
Nossa, cara, tem um aqui também que quem canta na quaresma vira mula sem cabeça, velho.
Caraca.
Nossa. Tudo vira mula? Tudo vira mula.
Então, os carnavalescos...
Se você puxar uma charrete, você vira mula.
É antes, né, cara? É o carnaval, antes da quaresma.
O cara sai do carnaval cantando, né?
E se você puxar uma carroça, você vira mula também ou não?
Vira mula sem rabo, né?
Ah, tá.
Ué, você não sabe o tamanho do rabo do cara, velho? Pode ter rabo.
Você tem rabo?
Não. Tom Menezes é rabudo.
Quem aí já... A mãe já levou numa benzedeira pra algum tipo de problema?
Não, na benzedeira... Não.
Comigo já aconteceu isso daí. Comigo já aconteceu isso daí. Né? Quê, minha mãe me levava com uma benzedeira. Eu fui queimado por aquela lagartixa. Saco?
Com... Então, quê?
Lagartixa? Lagarto de fogo. Lagarto.
O quê? O quê?
Falei errado.
O quê?
Um largato de fogo.
Um largato. Vai lá, largato.
Então, um largato de fogo.
Mas que porra é essa de largato de fogo?
Não tem, mano. Aqueles bagulhinhos que anda lá e solta. Quando coça na perna, ele solta alguma coisa e te queima.
É lagarta isso, rapaz.
Taturana.
Voltando, taturana de fogo. De qualquer forma, eu fui queimado por um desses bichos de fogo. Que na teoria. Inclusive, eu não sei, ele não solta fogo, mas de qualquer forma queimou.
É uma toxina.
Queimou. Né? Fui queimado por um bicho desse. E aí a minha mãe me levou numa dessas benzedeiras aí, eu acho. Aí ela passou um líquido roxo, que até hoje eu não sei o que é.
Iodo.
Não era roxo.
Roxo.
Violeta. Suco de uva.
Suco de uva. Suco de uva com esperma de elefante, deve ter sido.
Pode ser.
Com porra de grilo.
Devia ter mesmo, porque eu achei muito bom.
É, leite de texugo.
De qualquer forma, salvou. E... Mas eu achei uma boa também.
Mas resolveu?
Mas não resolveu, cara.
Metilatezinha não resolvia, velho?
Não sei, talvez resolvesse. Eu acho que o tempo cura tudo, né?
Cara, com um amigo já aconteceu isso já. Eu tinha muita bronquite quando eu era criança. Aí minha mãe levou eu pra benzer, né? E o meu avô também, porque ele tinha problema de bronquite. E aí ela passou uma simpatia lá pra fazer, tinha que pegar um cacto, colocar não sei quantos fios de cabelo, quantos negócios de unha, rezar não sei o que, enterrar e ia crescer, né? Enquanto tivesse vivo o cacto, a pessoa não teria bronquite. Aí o mais estranho aconteceu, nossa bronquite passou, e logo depois, quando meu avô faleceu, deu uns 2-3 meses, a planta que era dele morreu, cara.
Ô, louco.
É, velho.
Sentiu falta do velho.
Tenso.
Então, vou falar mais uma aqui de quinzumbeiros também. Teve um camarada aí que falou que o pai dele tava com um problema de pressão no olho.
Pressão no olho?
Pressão no olho.
Qual olho?
Pressão no olho.
Tem um olho que...
Tem um olho que não vê, né?
No olho de Tandera.
O olho de Tandera.
O olho do esfíncter.
Olha, cara.
Então, ele tava com um problema de pressão no olho. Eu não sei dizer se é o direito ou o esquerdo. De qualquer forma, ele teve problema nos dois olhos.
É o direito, esquerdo ou inferior, né?
Ele teve problema nos dois olhos. Só que ele teve primeiro em um. Ou foi o direito ou o esquerdo, não tenho certeza. E aí ele foi no oftalmologista, foi no cara especialista, o cara...
Proctologista.
No proctologista. Ele foi num cara fodão mesmo, um cara embaçado pra falar o que ele tinha. E nenhum médico conseguiu falar pra ele o que ele tinha que fazer. E aí ele perdeu a visão de um dos lados. Perdeu, 100%.
Um dos olhos.
Um dos olhos aí. Aí depois ele teve o mesmo problema no outro olho. E aí não adiantava ele nos médicos, no oftalmologista, não ajudou ele. Aí ele foi numa feira de tipo fruta mesmo. Aí tinha um quizumbeiro lá. Aí a mulher virou pra ele e falou, ó, joga açúcar no olho que resolve.
Caralho, mano, açúcar
no olho que resolve.
E resolveu mesmo, o cara não ficou cego do olho. Cara.
Aí virou um olho de sogra.
Um olho
de sogra até assim, cara.
Aí a expressão fazer cu doce.
Fazer cu doce, exatamente.
Passa açúcar no botico. Quem tiver com problema de pressão no olho, joga um açúcar lá.
Tem colírio pra essas porras, né?
Não, cara, colírio não resolvia, não.
Colírio
não
diet, muito... né, pra... é.
Não faz tanto tempo, não, cara.
E você, Abacaxi, teve... Eu lembro uma época meio conturbada da sua vida, que tá passando por alguns problemas. E eu lembro que o seu pai, que é um cara muito sensato, ele só fez uma burrada na vida, que foi ter você. Mas o resto, você é uma pessoa bem sensata. E ele deu uns produtos pra você. Ele te deu um pó de tira-quizanga, não foi isso?
É verdade, cara. Meu pai, ele mexe com esses negócios, né?
Pode... Que negócio, que negócio?
Ah, tira inveja, traz o marido, afasta o vizinho.
Ele não tem um emagrece, né?
Que emagrece ainda não inventaram.
O cara vê um pó que ele faz o vizinho morrer, aquele antraz. Né? acho que eu vou usar esse pó. Já. Pó pra matar vizinho. Mas continua aí.
Então, ele trabalha com esses negócios aí, ele me deu um pau de tira-quizanga, que é muito bom, por sinal.
Tirou sua quizanga?
Tirou minha quizanga.
Explica pra gente o que é uma quizanga, cara.
Essa palavra é muito boa, meu. Quizanga é como se fosse uma mandinga, mas pros profissionais.
Uma mandinga profissional.
Uma zica, né? É uma zica um pouco mais aperfeiçoada.
Pensei,
é uma
quizanga.
Eu pensei que tinha a ver um pouco com trozoba, não tem nada a ver com trozoba, né?
Tira trozoba.
E ele me deu também um negócio pra gente usar no banho, que também traz muita sorte.
Mas como no banho era... Você tinha que ser tipo numa banheira?
O ideal é na banheira,
aí
né?
Aí você mas... teve que ir na piscina olímpica do clube.
Eu joguei 3 baldes do negócio.
Pegou as 10 raias da piscina. Mas conta aí pra gente, como que é esse pó aí? É, o pó você tem que dissolver em algum lugar? Você só consome o pó? Você passa o pó?
Então, você dissolve ele na água e usa ele no banho. Você tá bem tranquilo, porque o banho é um momento relaxante, né? Então você tira isso pra tirar toda a sua quizanga.
Mas, por exemplo, assim, quizanga é só uma coisa ou, não sei, uma quizanga é uma quizanga?
Cara, você não sabe o que é quizanga, meu? Tá louco?
É daí a expressão lavar a alma?
Com certeza. Olha, cara, é especialista em quizanga.
Então, mas eu tenho uma pergunta sobre quizanga. Como que é adquirida a quizanga?
Quizanga, alguém coloca em você. Você não consegue comprar a quizanga.
Nem no Dio Extreme, assim, que tava no...
Ô, Abaca, e você consegue comprar a quizanga pra jogar em alguém ou não? Então, como se fosse um trabalho, entendeu? Você faz um trabalho pra aquela pessoa ficar com uma quizanga.
É tipo trabalho de escola?
Não, um trabalho meio de mandingue, entendeu?
É, a zica profissional, por isso que ele falou. Só os profissionais conseguem jogar quizanga, né?
Entendi. Então você tem que encontrar alguém, você tem que pagar alguém pra colocar uma quizanga em alguém.
É, o cara vai te explicar. Você tem que pegar uma rosa, tem que pegar não sei o quê, colocar o nome da pessoa, aí você mistura tudo no liquidificador.
Bate numa vitamina e toma.
Não dá pra pessoa, né?
Você obriga ela, tá com o revólver na cabeça. Toma essa quizanga, pô.
Eu não quero essa quizanga.
De tanta quizanga, aquele anão era o zangado, né?
Nossa!
Caralho, velho! Parabéns, Argentina!
Começou,
parabéns.
Tava demorando.
Mas funciona, viu? Tirou minha quizanga. Fiquei bom pra caramba.
É. E desde então, nunca teve mais.
Fiquei novinho em folha e tô assim, com um escudo de proteção. E depois você pega o outro, que é o... Você tem duas fases. Um você tira a quizanga e você pega o outro, que é o escudo de proteção contra quizangas.
Nossa. Ah, caralho.
É escudo de proteção contra quizangas.
Isso aí nada mais é que o Final Fantasy, né, meu? Um joga magia no outro, outro bota o escudo, outro segura, outro rebate.
É. Tipo, RPG o bagulho.
RPG o negócio.
É muito embaixo. Só que na vida real, né, cara?
Mas funciona assim. Vou trazer depois pra vocês uns de traz amor, tira inveja, tira olho gordo. É muito bom. Legal.
Traz um que atira bola de fogo pra mim.
Eu quero a quizanga do Hadouken.
Eu quero a quizanga da invisibilidade.
Ô, louco, invisibilidade. A Barça vai te pegar. Toma cuidado.
Você quer qual, Tom Menezes?
Invisibilidade é uma boa. Fiquei com invejinha.
Então duas invisibilidade e você, Argentina.
Ah, não.
Do sono.
Do sono. Ele quer dar Afrodite. Adora uma florzinha, esse argentino.
Porra, vaca. Mas você joga essa kizanga, ela é tipo de que cor que ela é, assim? Um pó vermelho?
É um pó branco.
É um pó branco?
Parece um kisuco.
Você joga na água, vira um kisuco, né? Tangue, água, é isso? Tangue de coco.
Cara, mas você não tem que se preocupar com isso, que o objetivo é tirar a kizanga. Isso tá acima de tudo.
Ah, entendi. Acima de qualquer problema.
Acima de você tudo e de todos.
Você sai melado do banho e toma outro...
Mas tem a medida? No potinho vem de medida? É, de um litro?
Faz um litro. Faz um litro. Faz um litro.
Pô, mas dependendo do cara, ele pode precisar de muitos litros, né, mano? Pra poder tomar um banho.
Depende da kizanga, né? Cara, mas você não conta por litro, você conta por banho.
Ah, por banho. Então beleza. Ah. Tem ponto específico do corpo que você tem que jogar água pra...
Tem, não pode jogar na cabeça, é a partir do pescoço.
Ah, da cabeça não pode.
Do pescoço pra baixo.
Pegar no cabelo, tira o cabelo também, né?
É que senão foi
o pão é muito forte, né? Você fica careca.
Cara, falando essa daí de banho também, acho que recentemente...
Você tomou banho.
A Márcia com essas... Mesma história do interior da banana, né? Tem um que você... Acho que como a gente tinha comentado na casa nova, a gente teve que tomar um banho de 7 ervas, um bagulho assim também.
Ô, louco!
Eu tava tomando banho, parecia que eu tava jogando um chá de camomila em mim.
Não, mas peraí, você fez isso,
banho de
mesmo?
7 ervas. Tipo, fazer, cara.
Não acredito, cara.
Tem a história do banho de sal grosso também, né?
Como é que é?
Você tá no banho de sal grosso.
Vai na praia, porra.
Então,
é que na praia tem
um banho com outras coisas.
Tem um mijo, né?
Depende da praia.
O mijo isola o poder do sal grosso.
Principalmente na praia do Cocopá.
Cocopá.
Conhece a praia do Cocopá?
Essa eu nunca ouvi falar.
Aquela que você tá nadando assim, o Cocopá em você.
Você mergulha, quando você volta, sai da água, tem um troço na cabeça, né? Malga marinha.
Você sabe a pessoa que fala, nossa, você entrou de boné no mar, né?
Fezes humanas, né?
Nós tomamos um banho de lama.
O cara sai da praia e vai tomar uma ducha pra tirar o sal, não, tirar a merda.
Tirar a merda e o mijo do corpo.
O cara tá todo boteado, né? Branco sem moreno.
O cara já tá bronzeado, não, tá cheio de bosta.
Esqueceu de passar sandal.
O Fritz entra lá de branquela, ele sai negão, né?
Não, se o Fritz sair do mar, fala um camarão que vai arrebentar. Vamos fazer um espetinho. Ele arrumou esse camarão gigante.
É, galera, esse foi o nosso episódio sobre mandingas. E se vocês quiserem mandar as suas mandingas, superstições e coisas que dizem por aí, como que o pessoal tem que fazer?
É só mandar um e-mail para chupacast@chupaessamanga.com pra gente conhecer suas mandingas.
Mas não só pelo e-mail, pode ser também através do...
Você pode botar lá no iTunes, não esquecendo de dar rate 5.
É isso aí, dá um rate 5 pra nós.
Pode mandar também no facebook.com/chupacast, o bagulho é da hora, firmeza, entra lá, comenta. Curte o negócio, não esquece de dar a curtição pra nós. E também pode mandar lá no chupaessamanga.com na categoria ChupaCast.
É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.
Valeu.
Roda, roda, meu filho é de cine. Hora do campo e solta a